Paso y vamos. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad y cuando estamos reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Vamos a orar a Él. Pedimos al Señor nuestro corazón. Querido Padre y Señor, en nombre del Señor Jesús Cristo, agradecemos a ti esta nueva oportunidad que nos concede de estar reunidos para ti. Nos reunimos en nombre de tu Santo Filho, oh Pai. Concédenos la gracia de estar abiertos a ti mismo, de todo corazón. Que posamos a llegar a tu palabra, Señor. No solo para obedecerla, mas para vivir ella, para obedecer ella. Concédenos tener un buen corazón para con toda tu palabra. Libéranos de todo prejuicio, que posamos, Señor, ser tocados y ganados pelo Espíritu de tu palabra. Dános para ti, Señor. Concédenos amarte de verdad, de tal manera que amemos a tu palabra y desearemos con todo corazón te seguir según la tua palabra. Confiamos en ti. Temos crido em ti, graças a teu nome precioso. Agradecemos a ti o que o Senhor tem feito por nós. Desejamos seguir da mão do Senhor. Precisamos do Senhor para seguir e terminar a carreira. Grande alegria para a tua alegria, Senhor, e também para a nossa e a dos teus anjos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Confiamos, pois, irmãos, no socorro do Espírito do Senhor. Amém. Estamos hoje chegando ao capítulo 3. Esta serie sobre o reino, e propositadamente deixamos essa palavra o reino sem adjetivos para que fique bem larga, bem genérica, para que possa abranger muitos assuntos que falam do reino. O reino é um assunto importante na palavra de Deus, tem muitas porções. E não só no Antigo, sino no Novo Testamento. Estivemos lendo estes dias alguns versos hoje. Vou procurar ser mais curto que ontem. Ontem foi necessário. Hoje espero poder ser mais curto. Ontem lembrávamos aquela passagem do Senhor Jesus quando Ele começou seu ministério público. E ele percorria a Galileia e outros lugares, diz a Escritura, pregando o reino de Deus. Às vezes se fala de pregar o Evangelho, e claro, se fala também do Evangelho da Graça, na palavra de Deus, mas se fala também de pregar o reino. E líamos ontem como Paulo reunia os judeus naquela casa armada em Roma, e de manhã até à tarde dava testemunho do reino. Ele pregava o reino também. O Senhor Jesus e os apóstolos pregavam junto tratado com todo o conselho de Deus o assunto do reino. E uma das sinais dos últimos tempos é que seria pregado o evangelho do reino em todas as nações. Então, se estamos nos últimos tempos, certamente não podemos descuidar o aspecto do reino. E vamos falar melhor em plural, como temos visto nestes dias, os aspectos, os capítulos do reino de Deus, do reino dos céus. Hoje temos que chegar a Mateus e também a Lucas, aquele famoso sermão do monte, que tem a ver inteiramente com o reino de Deus. Hoje vamos dedicar tempo a algumas porções do sermão do monte, que poderíamos chamar como se fosse uma espécie de constituição do reino. Vimos que o reino de Deus é introduzido espiritualmente pelo Senhor Jesus e que uma primeira parte do reino dos céus a igreja tem nele porção. O reino dos céus começa a se desenvolver inicialmente no próprio Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Ele falou: o reino de Deus entre vós está, no meio de vós, em vós, talvez em outras versões. Então, ele está falando que o reino já está entre nós, espiritualmente. A palavra também fala de uma manifestação futura, uma manifestação visível a partir da segunda vinda de Cristo, um reino sobre esta terra inicialmente, por mil anos, e depois fala daquele reino eterno. Mas agora que já veio o rei, agora o rei começa a falar do caráter dos súbditos do rei. Ele começa a ensinar como são as pessoas que pertencem ao reino dos céus, ao reino de Deus. O reino de Deus é a palavra genérica que abrange tudo, e o reino dos céus, como vimos na primeira lição, tem a ver com o período da história da igreja e do milênio. Mas como isso já foi visto, vamos deixar por enquanto aí e vamos nos adentrar na constituição do reino. Começa pelas chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, não sei como se fala em português. Bem-aventuranças também? Amém. E depois continua em Mateus, desde o capítulo 5, vai no capítulo 6 e o capítulo 7. Todos eles pertencem ao Sermão do Monte. Tudo isto foi compartilhado numa mesma ocasião, tudo junto. Esse segundo aparece aqui, vocês podem ver comigo, capítulo 4. Percorria Jesus toda a Galileia, de verso 23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa este sermão do monte. que abrange no solo a bienaventuranzas, sino como falamos, los capítulos 5, 6 y 7, que todos están en continuidad, no tienen ninguna frase de interrupción. Solo al final del capítulo 7, dice en el capítulo verso 28, cuando Jesús acabó de proferir estas palabras, o sea, capítulo 5, 6 y 7, estaban las multitudes maravilladas de su doctrina, porque él las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, descendo él del monte, grandes multitudes lo siguieron, y ahí ya comienza a hablar otras cosas. Mas el final del capítulo 4, el inicio del capítulo 5, el final del capítulo 7 y el inicio del capítulo 8 nos muestran que este sermón fue dado en una ocasión. Lucas también, y vamos a estar yendo de un lado para otro para complementar, en el capítulo 6, él también registró este sermón. Y Lucas registró eso principalmente en el capítulo 6 de su Evangelio, ainda que tenga algunas porciones que él coloca en otros lugares, porque él asociaba temáticamente ciertas cosas, entonces lembraba esas cosas por asociación temática y colocaba ellas en ese contexto. En el capítulo 6 del verso 20 comienza Lucas a registrar lo que también registró Mateus. Los registros tienen algunas variaciones, totalmente normal, porque son personas diferentes y cada una está dando un testimonio según un ángulo. Dios quis que Jesús fuese visto desde varios ángulos, porque los ojos de una persona no son suficientes para enxergar a plenitud de Cristo. Entonces, vamos a ver algunas pequeñas cosas que registra Mateus que no registra Lucas. Lucas registra menos que Mateus, mas registra cosas que Mateus no lembró. Entonces, son completadas por Lucas. Y entonces Lucas va continuando en el capítulo 6, y en el capítulo 7, 1 de Lucas dice: tendo Jesús concluido todas las suas palabras dirigidas al povo, entró en Capernaum. Entonces, Lucas en el capítulo 6, verso 20 hasta el verso 49, registra algunas de las palabras del Sermón del Monte. Y es muy interesante poder comparar los dos. Y también es muy interesante ver los ángulos diferentes con que cada uno de ellos ve al Señor y el propio Sermón del Monte. Cada uno lembra del sermón algunos aspectos que son especiales para él. Y por eso otros tienen otro ángulo y lembra otras cosas. Nos tenemos que saber que las cosas son así. O se lembran que la arca del pacto era llevada por varios levitas. Vamos a decir que la arca del pacto representa la arca del testimonio. Jesús es el testimonio fiel y verdadero de Dios, el que carrega la gloria de Dios. Y el peso de aquella arca estaba sobre cuatro levitas. Y aquellos cuatro levitas cargaban la arca, y así el testimonio de nuestro Señor Jesús está cargado por estos cuatro evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos tiene una personalidad, cada uno de ellos tiene una formación. Cada uno de ellos tiene también un grupo de personas a las cuales está dirigiendo su evangelio, pensando principalmente en determinado grupo de personas. Mateus estaba pensando más en el ambiente judaico, Marcos, que andaba con Pedro y escribió en Roma, finalmente más a los latinos. Lucas es un poco más universal, pensando los hombres en general, y él era un gentil. Y Juan era un apóstol que tenía interés principalmente en la iglesia. Y existe información de la iglesia primitiva que los apóstoles falaron entre ellos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y Marcos da boca de Pedro, tenían escritos aspectos exteriores del ministerio del Señor Jesús, mas no tenían falado las cosas interiores, y que era necesario también dejar por escrito, pelo menos algunas, las conversas íntimas que ellos tuvieron, las palabras del Señor. Entonces ellos oraron para ver a quién designaba el Señor para escribir esa porción que no aparecía en los otros evangelios. Y dice que esa noche el apóstol Andrés tuvo un sueño en el cual fue avisado que era Juan que tenía que escribir aquello. Entonces Juan escribió un evangelio teniendo ya en contra los otros, por eso él no repitió tantas cosas sino algunas necesarias, completó y esclarece en cosas que aparecían como si fuesen contradictorias en un evangelio. Aparece, por ejemplo, cuando habla de que estaba en la cruz, es contado con una frase en Mateos, con otra frase en Marcos, con otra frase en Lucas, mas John explica que estaba en tres idiomas. Entonces, ficou resolvendo el problema, ¿no? Entonces, el Señor propositadamente coloca varios testimonios de él, y cada testimonio tiene un ángulo para enxergar algún aspecto del Señor. Y entonces esos distintos ángulos son los que explican por qué a veces algún evangelista lembra unas cosas y no lembra otras, porque ningún de nosotros es suficiente para conter toda la plenitud del Señor, y es necesario varios para que Él pueda ser visto de varios ángulos. También tenemos que lembrar otra cosa, antes de entrar en esto, antes de comparar Mateo con Lucas, tenemos que lembrar, además de esto que estamos hablando, otras cosas también. No soy usted en diferentes personalidades, sino que cuando usted va a contar alguna cosa, usted conta eso de manera resumida. Entonces, puede ser, por ejemplo, que hoy almorzamos feijão con arroz y comimos no final, como se fala, un postre, una sobremesa, digamos que fuese de pêssego. Entonces, algún puede decir, oh, qué gustoso aquel pêssego que comimos hoy. Y otro faló que era fechado con arroz. Y después ven los críticos, falaban, oh, están contradiciendo, porque este fala que comieron fechado con arroz, y otro fala que fue pêssego. No hay contradicción ninguna, solo que como este gosta de un pêssego, él lembra del pêssego y esquece del fechado con arroz. Mas si otro gosta del fechado con arroz, él lembra del fechado con arroz y esquece del pêssego. No hay contradicción, solo que cada uno está contando un aspecto. Entonces, nos tenemos que tener en cuenta, antes de entrar en el propio sermón de hoy, tenemos que tener en cuenta eso para no acusar de errado algún de ellos. Porque a veces pensamos, no, aquel que está cierto es Mateus. Y Lucas parece que no está tan cierto porque no dice las cosas igual que Mateus. Otro puede preferir, no, me gusta más de Lucas, porque Lucas parece un poco más aterrizado en la tierra, más perto de la gente. Entonces, yo pienso que quien se equivocó fue Mateus. No es preciso pensar así. Nos creemos que Mateus y Lucas están en la Biblia por providencia de Dios y por inspiración de Dios. Dios inspiró a Mateus, el Espíritu Santo inspiró a Mateus, un mismo Espíritu Santo inspiró igualmente Lucas. Y ellos están mostrando palabras verdaderas. Y a veces nos pensamos, bueno, él falou a frase da manera como dice Lucas o da manera como dice Mateo. No es necesario hacer esa situación conjuntiva. Él pudo falar as duas frases, y hace tres. ¿Por qué? Porque cuando una persona está hablando, puede repetir la misma cosa con otras palabras, puede dar varios matices. Só que cuando ellos están registrando, ellos registran más a manera de taquígrafos, las frases principales. Si você lee todo el Sermón del Monte, você sabe que fue un sermón y que el Señor falou esas palabras, mas cuando você lee, parece que a veces el Señor salta de un tema para otro, aparentemente, y parece que a veces no tiene la razón que falou aquí con los que falou lá. Mas lembrémonos que él está hablando y falaba muchas cosas, a veces en distintos lugares, falaba la misma cosa, a veces una misma cosa era repetida de varias maneras en un discurso. A veces podía hablar una parte en segunda persona, otra parte en tercera persona, pessoa, perdón. Entonces, un registraba aquí, otro registraba lá. No es necesario crear una división entre los evangelistas. Vamos a aceitar o testemunho do Espírito através dos dois. E vamos crer, porque o Senhor falou, el que a você recebe, a mim me recebe. Se nós recebemos o que Mateus escreveu e o que Lucas escreveu, estamos recebendo do Espírito mesmo. E estamos recebendo do Senhor mesmo. E não temos que fazer preferência, sino aceitar as duas frases. O mais provável foi que o Senhor, no discurso, falou as duas frases. Ontem lembrávamos que, quando diz a Escritura de maneira tão resumida, que Jesus ia pelas sinagogas, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Claro está que seguramente Jesus falava muitas frases, mas essas frases eram resumidas nessa frase. E possivelmente essa mesma frase de resumo foi falada por ele também. Mas não quer dizer que ele só repetia uma frase como se fosse em latim, repetindo uma missa sempre do mesmo jeito. Não. Ele falava, e essas frases ficavam gravadas. Pessoas como Mateus, que tinha sido um publicano, um homem que fazia contas, era alguém que seguramente tomava nota, e por isso este sermão parecesse como se fosse taquigrafiado. As frases principais, os temas, desde o ângulo que para Mateus eram especiais, ele registrava. E logo Lucas, ele investigou também. Ele não estava naquele sermão, mas ele investigou, ele perguntou, ele conversou com pessoas que estiveram lá. E também tive a oportunidade de ler o que outros escreveram. E então ele também foi movido pelo Espírito Santo para escrever. E quando ele escrevia, escrevia sem que o Espírito Santo anulasse a sua personalidade. Porque ele era uma pessoa que representava um ângulo que muitos precisavam ouvir. E nós temos que ter essa abertura de coração para ouvir do Senhor de todos os ângulos. E quando descobrimos que temos alguma inclinação só por um lado, em contra do outro, está bem ter inclinação por um lado. O que está mal é estar em contra do outro lado. Então temos que corrigir nossas inclinações naturais, nossas preferências, para poder enxergar o outro aspecto que também é de Cristo. Então, essas palavras, não temos que cair naquela armadilha, não. Foram faladas como lembrou Mateus ou foram faladas como lembrou Lucas? Eu pessoalmente creio que ele falou as duas e falou umas outras que não estão aqui lembradas, e por isso eles, quando registram a essência das coisas e as frases dele, a registram de distintas maneiras, porque ele falou mais do que está escrito. E então não há contradição, sino complemento. esa manera, con ese preámbulo, es que vamos a estar leyendo y vamos a estar comparando. Ahora vamos a nos introducir la primera parte del Sermón del Monte, que son las llamadas bienaventuranzas. Mateo lembra 9, que son: bienaventurados los humildes de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, 3, bienaventurados que tienen fome y de justicia, 4, bienaventurados los misericordiosos, 5, bienaventurados los limpios de corazón, 6, bienaventurados los pacificadores, 7, bienaventurados los perseguidos, 8, bienaventurados sois cuando por mi causa los injuriaren. Está relacionada con anterior, mas faló de todas maneras 9 veces bienaventurados. Lucas dice lo siguiente, capítulo 7, él menciona 4 bienaventuranzas, las 9 él solo lembra 4 y las asocia de una manera especial temáticamente. Lucas acostumbra a asociar temáticamente las lembranzas. Mas Lucas lembra algo que Mateus no lembró: os ais. Os ais también son parte del mismo discurso. Jesús habló bienaventurados y también habló ay. Mateus no registró los ais. Vamos a ver que Mateus a veces registra desde un seu ángulo. Tenemos que tener en cuenta la personalidad de él, la propia situación de él integrado, y por qué para él tienen sentido las frases de esta manera, mas las otras frases desde el ángulo de Lucas eran especialmente significativas para Lucas. Lucas no lembró todas las bienaventuranzas que habló Mateus, son de las lembró 4, y esas 4 no las lembró del mismo jeito. Y até si usted va a leer Lucas isoladamente, tiene que leer también Lucas isoladamente para entender que está hablando el propio Lucas, o sea, el Espíritu Santo mostrando un ángulo de Cristo a través de Lucas. Y respetar también, a veces parece que hablan de dos cosas diferentes, y no precisamos que esas dos cosas diferentes sean contradictorias, sino complementarias. Las dos proveen del Señor. Y luego, lo que esqueceu Mateus, lembró y complementó Lucas. Mateus no lembró dos ay, o si lembró, no registró. Mas Lucas sí registró los ayes. Él registró esos ayes inmediatamente después de las bienaventuranzas. Complementó las bienaventuranzas con los ayes. Então, nós que vamos a hacer? ¿Vamos preferir Mateus a Lucas? ¿Vamos preferir Lucas a Mateo? No. Todo bien, ¿no, Señor? Vamos a abrir nuestro corazón. ¿Cómo faló el Señor según Mateo? Y cómo faló el Señor y fala el Señor segundo Lucas. El Señor fala hoy segundo Mateo y segundo Lucas. Los dos provienen del Espíritu Santo. Fiz ese preámbulo para que nuestro corazón esté abierto a todos los ángulos de Cristo, que precisan de varios evangelistas para mostrar un Cristo más fiel, más completo. ¿Por qué? ¿Qué acontece con nosotros? Y ustedes van a ver eso ahora, mas voy a decir antes de leer ahí. ¿Qué acontece con nosotros, seres humanos? Nos tenemos criterios de raza. Nos tenemos criterios de clase. Nos tenemos también los criterios de nuestros propios traumas. Y otros factores influyen en nuestros criterios. Entonces, el Señor es el Salvador de todos los hombres. Y un señor es capaz de se colocar los zapatos de todos, mas nos no. Para nós é mais natural estar nos nossos sapatos. Então nós achamos que o natural é o nosso sotaque. Quando nós falamos com sotaque, nós pensamos que todos os demais têm sotaque menos nós. Todos têm sotaque, menos nós. Nossos outros conhecem nosso sotaque. É o sotaque do irmão Gino. Há o sotaque do nordestino, lá no Ceará, o sotaque dos mineiros, o sotaque dos cariocas, dos gaúchos, são diferentes sotaques. E às vezes nosso critério é um critério exclusivista. Às vezes não sabemos nos colocar nos sapatos dos outros. E por isso o Senhor precisa de muitos testemunhos, de muitos ângulos, porque ele veio a resolver os problemas de todos os homens, de todas as classes, de todas as raças sociais, se são cultos, se são incultos. Ele é um salvador inclusivo de todas as pessoas, mas nós temos nossas preferências. Se você olha a Bíblia das pessoas, você vai ver que o que elas sublinham. Não todos sublinham a mesma coisa. Todos sublinham algo segundo seu critério. E esse critério está moldeado por vários fatores. Então, às vezes, nosso critério é de raça. Se temos certa raça, se somos judeus, por exemplo, vamos ter um prejuízo contra os gentios. E alguns veem um prejuízo contra os judeus. Alguns são antissemitas, outros são filosemitas, uns são de classe média, outros são de classe alta, outros são de classe chamada baixa, ou pobres. E às vezes, uns analisam as coisas desde um ângulo deles, outros desde outro ângulo, não todos veem as coisas desde um mesmo ângulo. E por isso, não todos estão interessados nas mesmas coisas. Por isso você chega à Bíblia, ou chega a qualquer coisa que você analisa, você não está analisando de maneira subjetiva. Você tem que ter em conta que você é uma pessoa que pode ter prejuízos. Ainda tratando de ser objetiva, pode haver elementos nos seus paradigmas que você não conhece de onde provém. E enquanto mais inconsciente você seja nos elementos que conformam seus paradigmas, mais preso você é a seus prejuízos, né? Então nós precisamos saber isso, que o Senhor possa desmontar nossos paradigmas exclusivos e nos dar um coração mais largo, onde caibam como cabem na igreja do Senhor toda classe de pessoas. Quando você no grupo dos apóstoles, você não pode dizer que o Senhor era de direita ou de esquerda ou de centro, porque tinha gente de esquerda com ele, tinha Simão Zelote lá e tinha Mateus publicano, totalmente contrários. Mateus era um publicano, e os publicanos eram pessoas que trabalhavam para o império estrangeiro que dominava sua pátria. Eles eram tidos como traidores pelo seu próprio povo, porque eles viviam dos impostos dos usurpadores do governo. Eles pagavam adiantado os impostos do povo e logo cobravam esses impostos para o povo com juros. Ou seja, que o povo tinha que pagar ao império de fora e acrescentar para os publicanos. Então podemos dizer que vamos colocar na direita Mateus. E Simão Zelote estava na esquerda, eram os zelotes, aqueles nacionalistas, aqueles que não queriam que houvesse romanos governando lá na Judeia, e quando podiam matavam aos soldados, e se não pelo menos aos próprios judeus que colaboravam com eles. Era muito difícil que pessoas assim pudessem conviver. Nosso Senhor Jesus, que é o Salvador de todos, tinha na mesma mesa, partendo o mesmo pão, bebendo o mesmo cálice, tinha Mateus e tinha também assim no Zelote. Você viu um grupo da igreja lá em Antioquia. jerarquía, varias razas, que han sido Simonía, una raza negra, un levita de Chipre, Lucio de Sirene, uno de clase alta, Manaén, que se crió con Herodes su tetrarca, y Saulo. Você vê a representatividade da igreja. E essa representatividade é necessária que o Senhor grave em nosso coração. Para que nosso critério cada vez seja capaz de compreender os outros com a compreensão de Cristo. Cristo se coloca nos sapatos de todos. E nós temos que aprender a nos colocar nos sapatos dos outros para saber onde te aperta o calho. Você fala calho? Calma. Porque às vezes você pisa o calo do outro sem dar-se conta. Você inocentemente pisa e o outro chora e diz, ah, por que chora tanto? Assim, não fala, que fez? Não causou nada. Mas quando pisa no seu calo, agora você sabe que dói. Então, a intenção não é pisar calos. Mas sempre quando há vários ângulos, corremos o risco de pisar muitos calos, pela direita, pela esquerda, pelo centro. O objetivo não é pisar calos, o objetivo é aprender a nos colocar nos sapatos de todos. Amém? E assim o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Se não viemos dessa forma a ler estes capítulos, então vamos perder muita coisa. Vamos perder muita coisa. A primeira bem-aventurança já é tão distinta como é lida por Mateus e como é lida por Lucas, mas essa distinção não é contradição, são dois ângulos verdadeiros do Espírito, dois ângulos nos quais Cristo está sendo visto desde sapatos diferentes. Amém? Mas os dois falam verdade. Então vamos comparar a primeira bem-aventurança segundo Mateus e segundo Lucas. Então diz assim, Mateus 5, verso 3. Nesta tradução diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a maneira como é registrada esta bem-aventurança desde o ângulo de Mateus. Agora, Lucas 6, 20, diz, então, olhando ele para o seu discípulo, disse-lhes: bem-aventurados vós, pobres, porque o vosso é o reino de Deus. O Senhor tinha encontros pobres. Muitas vezes Ele falou que Ele veio a pregar o Evangelho dos pobres. E Ele sempre ensinou a ter em conta os pobres. E Lucas tinha sensibilidade especial para com os pobres. Então Lucas, bem-aventurados os pobres. Mas Mateus não era pobre. Mateus tinha propriedades. Então ele tinha que sublinhar a parte que não sublinhou. Lucas, pobre sem espírito, porque ele era rico em posses, mas sem espírito era pobre. Ele estava em outros sapatos, não? Agora vamos fazer outra comparação. Olha aqui como fala verso 6 de Mateus 5: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora vamos ver como diz Lucas, verso 21 de Lucas 6: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Quando você lê Lucas, e só Lucas, eles estão falando de fome mesmo. Mas já Mateus fala de fome e sede de justiça. E as duas maneiras provêm do Espírito Santo, as duas são do Espírito. duas provêm da boca de Cristo, registradas segundo diferentes ângulos. E precisamos todos os ângulos. E, olha, Mateus colocou entre a primeira e depois aquela é quase a quarta bem-aventurança, não? Ele colocou outras dois: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados; bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas Lucas não mencionou os que choram nem os mansos. Ele associou pobres e fome. Então ele disse: bem-aventurados vossos pobres. Não fala em espírito, ele fala pobres. E tem que aceitar esta bem-aventurança também como foi escrita por Lucas, e não só como foi escrita por Mateus. Também o Espírito Santo: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E associado com os pobres está a fome. Então disse: bem-aventurados vossos que agora tendes fome, porque sereis fartos. E agora se colocou o choro depois. A ordem foi mudada: bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Você vê a associação de Lucas dos assuntos. Agora, você vai pensar: bom, parece que Lucas era de esquerda. E parece que Mateus era de direita. Mateus parece que só avisa a pobreza falando que isso é de espírito, é suficiente. Não? Mas Lucas não. Lucas fala pobre, fome. Mateus só avisa, diz fome e sede de justiça. Mas acho que Lucas está falando de fome de pão, sede de água potável. E você que pensa? Que o Senhor, dos quais dos ângulos está interessado? Será que o Senhor está interessado que também os pobres tenham água potável? E como o pão se sacia e satisfaça as suas necessidades? Podemos dizer que não. Alguém disse que não. Mas será que ele somente está pensando nas coisas exteriores e ele vai ser injusto com as pessoas a quem ele mesmo deu alguma propriedade? Será que ele vai excluir as pessoas que não são pobres? Será que não pode haver pobres em espírito? Também, vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 22, verso 2, uma palavra importante para que nós não sejamos injustos nisto. Provérbios 22, 2: o rico e o pobre se encontram, a um e outro faz o Senhor. Agora, o Espírito Santo está aqui falando por meio de Salomão, filho de Davi, figura de Cristo, que o Senhor fez encontrar ricos com pobres, e que o Senhor fez os ricos, e o Senhor também fez os pobres. O senhor Alberto Meirelles tem um livro muito interessante, que se chama Sofrimento, as suas sete causas, as sete causas do sofrimento. Muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós temos critérios exclusivos, interpretamos que a única causa do sofrimento é esta. E pensamos que se alguém está sofrendo, assim como Jó, pensamos da maneira dos amigos de Jó, é porque tem algum pecado oculto lá e por isso que está sofrendo. E depois o Senhor tinha que dizer que não era assim, tinha que vindicar a Jó e falar que foi Jó que falou bem, e que eles, se não querem ser afrentados pelo Senhor, têm que pedir a Jó que ore por eles. Então eles pediram a Jó. yo llorase y yo oró, perdón, y Dios me tuve que corregir los que acusaban falsamente a yo. Entonces, a veces nos pensamos que no, si está sufriendo es solo por esto, o solo por aquello, o solo por aquello. Mas, irmão, só no título do livro, no Simão de Chamarelli, disse, há sete causas. Ele encontrou sete diferentes causas na palavra de Deus, pela qual as pessoas passam por diferentes classes de sofrimentos. E não temos que interpretar de maneira exclusivista as coisas, nem ser apressurados em julgar as situações das outras pessoas. Penso que a mesma coisa acontece neste assunto das riquezas e da pobreza, mas aqui diz que Deus fez os dois. Mas ao mesmo tempo também a palavra ensina que há várias causas pelas quais algumas pessoas entram na pobreza: ócio, às vezes preguiça, às vezes apressuramento, mas outras vezes não. Jó ficou sem nada, ficou nu como veio do ventre da mãe, não por preguiça, não por pecado, sino porque a mão de Deus estava fazendo alguma coisa. E então a palavra de Deus diz que Deus fez os dois, e que os pobres sempre teríamos conosco. Não importa quantas vezes venha Marx ou Mao ou qualquer outro dos comunistas, o Senhor falou que sempre haveria pobres. Mas ele também falou porque às vezes ele faz ricos e às vezes faz pobres. E disse, por exemplo, vamos ler lá em Tiago. Vamos lá para Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Verso 5, vocês vão ver que o verso 5 de Tiago tem presente esta bem-aventurança, mas parece mais do ângulo de Lucas. Tiago tinha em mente as bem-aventuranças, e especialmente esta primeira que limos tanto em Mateus como em Lucas, mas parece que o ângulo de Tiago estava mais perto do ângulo de Lucas. Porque olha o que disse Tiago: ouvir, meus amados irmãos, a vezes não queremos ouvir estas coisas, ouvir, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para, então existe um propósito pelo qual existem alguns pobres, e muitos. Deus escolheu os pobres, disse, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Aí está associando, porque Jesus falou, segundo Lucas, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Assim falou Lucas. E assim é, porque Jesus falou também isso. O Espírito fala isso. Jesus assina um cheque que foi preenchido por Lucas, assim como aquele que foi preenchido por Mateus. E disse, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você vê que ele está falando dos pobres, e fala outras coisas aí no contexto dele. Por enquanto não vou ler elas, vou ler agora 1 Timóteo, capítulo 6, onde fala do outro lado. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, e diz, exorta os ricos, esse era também um trabalho dos obreiros. Paulo tinha que mandar a Timóteo estas coisas, e ele começa a mandar desde muito antes. Dice no verso 13: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Poncio Pilato fez a má confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, e ele, a ele honra em poder eterno. Amém. Exorta aos ricos, é o mandamento de um obreiro antigo, um obreiro novo. Os ricos também precisam desta exortação, como os pobres. Qual é a parte dos ricos? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não que não sejam ricos. O problema não é na riqueza. Deus diz todas as coisas e reparte como Ele quer, em função do seu propósito. Ele tem um propósito quando faz algumas pessoas ricas e tem um propósito quando faz algumas pessoas pobres. Tem ricos e pobres por causa do propósito de Deus. Então diz aqui que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na inestabilidade da riqueza. Por quê? Um pobre, disse que Deus escolheu os pobres para que sejam ricos em fé. Como vão ser ricos em fé se não precisam de nada? Se têm tudo. Como vão exercitar a sua fé? Mas se não sabe o que vai comer amanhã ele e a sua família, vão precisar de fé. E se não tem trabalho, se quer trabalhar e vai buscar trabalho, vai precisar de fé. E também o rico precisa de fé, só que o Senhor sabe como são as pessoas. Então, disse, você vai ter posses, mas eu te vou ensinar não confiar na inestabilidade das posses. Elas podem acabar, podem mudar o governo, podem mudar a situação política, qualquer coisa pode acontecer. Você tem posses, porque eu quero. Mas você confia em mim e eu vou te dirigir o que fazer na situação que eu preparei para ti. Então diz aqui, e deposite na sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. E agora fala que tudo nos proporciona ricamente para nosso aparecimento. Note que não é legalista, que é pecado as riquezas. As riquezas em si não são pecado, mas o amor, a idolatria delas, a confiança nelas, isso sim está errado. Nossa própria Bíblia fala do dinheiro, diz que o dinheiro é um escudo, que a ciência também é um escudo. Tudo provém de Deus. Ele mesmo é rico. E Ele nos dá as coisas para desfrutar. Os irmãos que podem desfrutar não vão ficar agora, agora não vão poder desfrutar. Não, vão se desfrutar. Mas ao mesmo tempo, tem que cumprir a missão pela qual Deus fez de você, com certos talentos especiais que Deus colocou nas suas mãos. Então aqui diz aqui, nos proporciona ricamente para nosso aparecimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro. E aqui fala de uma frase misteriosa que precisa ser bem masticada, a fim de que se apoderarem, e aqui disse o tradutor, fiz uma tradução teológica, a palavra no grego é a mesma que aparece no verso 12, quando Paulo fala para Timóteo, olha como fala Paulo para Timóteo, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, ide che fizzesti, avrà confissione, però anche molte testimoni. E allora fala che pratichi o ben, sei amico di buone sovras, viene non so se andare, quanto sa repartire, che accumula in parasi meno stessoro, solido fondamento per un futuro. Ma non è solo un futuro qui da terra. Io gostaria che voi lessero altre traduzioni, perché a volte ha traduzioni teologiche. Chi vuol dire una traduzione teologica? Che se un teologo di una scuola e gli si incontra una frase che può contraddire l'interpretazione della sua scuola, se gli fa una traduzione un pochino più aguda per salvare la sua scuola, in lugar di salvare la fedeltà della parola. Então, aqui diz, toma posse da vida eterna, e aqui diz, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, mas diz a vida eterna. Mas claro, imagine-se um protestante clássico, que diz, obrigado, um protestante clássico que diz, se apoderar da vida eterna por meio de ser generoso, que estranho. Acaso não disse que já temos vida eterna? Também disse. Também é verdade. Mas está falando duas coisas diferentes. Às vezes você se encontra verso na Bíblia, por isso o irmão Oshmani falava que era mais difícil Mateus que Apocalipse. Porque você se encontra lá nas perguntas daquele homem rico e pergunta para o Senhor que devo fazer que é necessário para herdar a vida eterna. Nós pensaríamos que o Senhor falaria, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas o jovem era alguém que buscava Deus sinceramente. E Jesus não mentiu, porque se uma pessoa obedece todos os mandamentos, tem a vida. Só que ninguém obedece todos os mandamentos. Se alguém obedece toda a lei sem nunca pecar, não tem por que morrer. Se obedeceu toda a lei e nunca pecou, por que vai morrer? Por desobedecer quê? Se obedeceu sempre. Ele achava que tinha obedecido tudo. Então Jesus falou, você conhece os mandamentos e citou alguns deles. E aquele homem falou, tudo isto eu tenho guardado desde a minha juventude. Só Mateus lembrou uma frase, precisamente porque Mateus era especialmente sensível nessa área, porque ele também tinha tido uma experiência semelhante socialmente à do jovem rico. Então, Marcos lembra daquela sessão, mas não lembra da frase que lembra Mateus. Lucas não lembra. Mas a frase que lembrou Mateus é: se desejas ser perfeito. Essa é a frase que os outros não acharam que fosse importante. Vende tudo que tens, dá para os pobres e vem, me sigue, tomando a tua cruz, acrescentou Marcos. Isso não lembrou Mateus, foi lembrou Marcos, tomando a tua cruz. Mas o que lembrou Mateus foi, se queres ser perfeito. E aí já você vê, por essas palavras que lembrou Mateus pelo Espírito Santo, se queres ser perfeito, que ele não está falando somente de nascer de novo e ser salvo para sempre, senão de crescer na graça, crescer em Cristo, que Cristo se forme nele. Então agora está pedindo a ele seguir a Cristo e se despreocupar das outras coisas. Vende tudo. Mas isso, uno pensa, ele falou isso só para o jovem rico. Não, falou para os próprios apóstoles. E Lucas lá disse isso também para todos. A manada pequena. Ô manada pequena, não tem mais. Vosso pai se prazer vos dar o reino. Vende tudo que possuís. Dá-lhe limosna. Limosna, é? Esmola, obrigado. Dá esmola. E disse aqui, ele fala, a pergunta era pela vida eterna. E os apóstoles, quando viram que ele se puso triste e o Senhor falou como consequência daquela tristeza, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Os apóstoles ficaram todos assustados, acho que também nós. Mas então, quem poderá ser salvo? Perguntaram eles. E Jesus que respondeu, o que para os homens é impossível, para Deus é possível. E aí então disse, Senhor, nós deixamos tudo. E o Senhor falou, não tem ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, esposa, filhos, terras. E Marcos acrescenta algo que os demais esqueceram, com perseguições. Que não vai receber 100 vezes mais aqui neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Então, não. Quando ele fala a vida eterna no século vindouro, não está falando da regeneração. Porque é na regeneração que recebemos a vida eterna. Mas o usufruto pleno do que recebemos na regeneração vai crescendo e chegará a ser um reino pleno. Então a palavra de Deus fala das duas coisas. Por uma parte, João diz, isto vos escrevo a vós que credes no Filho de Deus, para que saibais que tens vida eterna. Já tens vida eterna. Já vive eterna na posse vossa. E para que creais, tem que continuar crendo. Vocês creram e por causa de crer você tem vida eterna. Com que autoridade fala João essas palavras e outras, como dizendo, aquele que tem um filho tem a vida? Se tem um filho, se recebeu um filho, tem a vida, já tem vida. Então, por que fala que no século vindouro há vida? E por que fala de tomar posse da vida eterna? São dois aspectos diferentes. Os dois são palavras de Deus. Um tem a ver com salvação e outro tem a ver com reino. Qual é a parte que tem a ver com salvação? Que nós, estando mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. E juntamente com Cristo nos ressuscitou, nos sentou com Ele em lugares celestiais. E logo fala a Tito, não por obra de justiça que nós tivéssemos feito, sino pela sua misericórdia nos fez renascer. Fala da regeneração, pela graça de Deus. E em Efésios fala, por graça sois salvos, não por obras, por meio da fé. Isto não é de vosotros, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque ele mereceu. É salvo porque o Senhor pagou o preço dos seus pecados, morreu por ele. E deu a vida, e a pessoa acreditou. E em Romanos diz que pela fé, pela lei da fé, fica excluída a jactância. Ninguém pode se jactar de ter recebido ao Senhor pela fé. Esse é um aspecto. Aí começa a vida. Aí a pessoa começa a ser uma nova criatura, um filho de Deus. Mas esse filho de Deus tem que crescer. Essa vida que ele recebeu tem potencialidades. É como aquela mina que o Senhor entregou a cada servo, que é uma parábola diferente dos talentos. Porque na parábola dos talentos ele quis dar, ele quis, porque ele é soberano. Você vai ter 5. Quem vai protestar? Acaso não tem direito de fazer um arcanjo e um anjo pequeno? Não tem direito dele de fazer isso? Aí você vai ter 5, você vai ter 2 talentos, você vai ter 1. Mas a parábola das minas não é a dos talentos. Não é a que está em Mateus 25, sino em Lucas 19. Todos têm a mesma vida. Tem coisas que todos temos recebido igual. A todos se nos deu a beber do mesmo Espírito. Ele não fez diferença entre rico, pobre, branco, preto, amarelo, chinês, indígena. Não fez diferença. Nos deu a beber o mesmo Espírito, nos batizou a todos. No mesmo corpo. Todos receberam uma mesma mina. Essa mina tem capacidade de se reproduzir. Mas ele falou, eu vou ir longe e vocês vão negociar com sua mina. a parte que diz: nos deu vida quando estávamos mortos. Vocês que têm já têm vida, e isso é verdade, pela fé, sem obra, não compramos, não foi anulado, não foi emprestado, foi dado. A dádiva de Deus é vida eterna, de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho, deu o seu Espírito também, disse o dom do Espírito, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna, e também deu o Espírito, nos deu vida, deu, o verbo dar. Tem lugares que fala de comprar, e comprar até azeite, mas como no caso do Espírito não dão, como vamos comprar azeite? Mas também é a palavra de Deus. A vida nos foi dada, mas olhe como o Senhor fala para Josué. Josué, nos dou a terra. Essa é uma parte da frase. Mas vem a outra parte. Todo lugar onde colocasses a planta de vosso pé. E por isso o livro de Josué fala: não sejais diligentes em tomar posse da terra. A terra dada é uma coisa, e tomar posse do que nos foi dado, usufruir isso, aproveitar isso, é outra coisa. E a palavra fala das duas faces: nos deu vida, e também fala que nos vai dar vida, que vamos herdar vida no futuro. Fala que temos vida eterna, mas fala que temos que tomar posse da vida. Timóteo toma posse da vida. Paulo não está falando que Timóteo não tem vida eterna. Timóteo não seria filho nem servo de Deus se não tivesse vida eterna. Mas por que então Paulo fala para Timóteo tomar posse da vida eterna que ele já tem? Porque isso é o que equivale na tipologia no livro dos Juízes. Tem que pôr o pé, tem que pôr o pé na terra. Ou seja, essa vida que recebemos tem que ser aproveitada, tem que ser aplicada, tem que produzir fruto para Deus. E esse fruto vai ser exigido na volta do Senhor. O Senhor não vai dizer: pega a sua vida e pronto. Não, hubo um que quis. Saiu com a teoria, com a doutrina, que recebeu uma mina e vai devolver uma mina. Não é assim. Sim, você recebe uma mina, mas você não pode chegar no tribunal de Cristo só com uma mina. Você tem que negociar com sua mina e tem que produzir mais minas. Então, isso de negociar uma mina para conseguir 10 minas, e então apresentar ao Senhor 10 minas, e o Senhor disse: bem feito. Aí não está falando já da fé. Pela fé se recebe a mina. Pela fé. Mas agora tem que negociar com o que recebeu. Agora tem que aplicar. Isso que quer dizer a segunda parte: tomar posse da vida eterna, herdar a vida eterna no reino. Você já tem vida eterna como filho, ninguém vai negar isso, e somente pela fé, pela graça, e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas essa vida que você recebeu é uma vida que tem que crescer em você. Cristo tem que se formar em você. Você foi convertido em instrumento de justiça, em membro do corpo. Você foi feito filho e ao mesmo tempo foi feito servo. Agora você tem que trabalhar em comunhão com o Senhor, colaborar com Ele. Então a palavra tem esses dois ângulos, precisamos dos dois. Nos deu vida quando estávamos mortos, nos deu a dádiva de Deus em vida eterna. Vocês creem, vós que creis no Filho de Deus, para que saibais que tem vida. Aquele que tem o Filho tem vida eterna. Jesus falou: aquele que ouve a minha palavra e crê, passou de morte a vida, não virá condenação, eu vou ressuscitar ele no dia postreiro. Essas palavras de Jesus não podem ser mudadas, mas as outras também são palavras de Jesus. E Jesus não se contradiz. Se queres ser perfeito, acaso aquela vida que recebemos não é perfeita? É imperfeita. Se você vive pela vida perfeita que foi provista, você vai ser aperfeiçoado de fato, em disposição. Uma coisa é o que foi dado como provisão, e outra coisa é o usufruto da provisão. Viver pela vida, madurar em Cristo, trabalhar para Cristo, para que quando Ele volte, aquela mina tenha produzido 10 minas, e você não somente seja um salvo, sino um governador de 10 cidades. Que não vão estar vazias, vão estar cheias de gente. Mas Deus quer que você seja mais que um cidadão. Ele quer que você seja um prefeito, um governador, um rei. Vê? Isso que tem que ver com o rei. Ou na primeira parte, o Evangelho da Graça. Mas o Evangelho da Graça não anula o Evangelho do Reino. Porque é um só Evangelho em continuidade. A graça é a base para produzir o reino. E por isso, frases que parecem contraditórias. Temos vida eterna, mas herdarás o eterno céu. Timóteo, toma posse da vida eterna. E manda, exorta-se aos ricos, que eles também sejam ricos para o futuro. Não está falando de guardar, porque essa tradução aqui, vou comparar a tradução em espanhol e vocês vão ver, porque estava falando de traduções teológicas, aqui falou de verdadeira vida, mas vamos ler aqui a tradução em outra versão para que vocês depois possam chegar no grego e ver melhor, com a ajuda de várias traduções, o sentido da palavra no grego. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. E de pagar para vocês comparar a tradução. Agora vou ler o que estava lendo em português. Verso 17 a 19. A los ricos de este siglo, porque há uma diferença. Quando o Senhor fala para a igreja em Esmirna, ele diz assim: conheço a tua pobreza, mas entre parênteses, mas tu és rico. Por isso tem que falar ricos deste século. Tu és rico. No meio da pobreza eres rico. Porque Deus escolheu que você seja pobre para que seja rico. Em fé. E por isso Deus a alguns os entrena na pobreza. E a outros os entrena na riqueza. E às vezes muda. Um rico vira pobre e um pobre vira rico. Isso pode acontecer em qualquer momento. Por isso nossa confiança só pode ser o próprio Senhor. Amém? E o Paulo por isso disse aqui: manda que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas riquezas, as quais são inciertas, sino em el Deus vivo, que nos dá todas as coisas em abundância para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, amigosos, generosos. Ahora comparemos a traducción del verso 19. Aquí dice, que acumulen para sí mismos tesoros, sólido fundamento para el futuro, a fin de se apoderaren de la verdadera vida. Y ahora dice aquí, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Son traducciones para nos ayudar a comprender este asunto ahí. La última parte leo de nuevo en español. Verso 19. atesorando para sí buen fundamento. O sea, haciendo aquello que dice que pasa, dice atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, aquí para el futuro, por vir, por venir, que eche mano de la vida eterna. Y aquí dice, se apoderen la verdadera vida. Mas no quiso hablar vida eterna, porque es una traducción teológica. Digo, bueno, más como a vida eterna, va a tener que ver con cómo usamos nuestras poses. El inicio de la vida no. Mas lo que la vida produce y que va a ser reconocido y recompensado, sí. Son dos aspectos diferentes. A veces los católicos piensan solo en otro y concluyen salvos por obras. Y los protestantes saben que no es por obras, es por fe, mas no saben qué hacer con los otros versículos. Nos tenemos que ser honestos y recibir todos ellos, sin contradecir un color, porque el Espíritu Santo possa colocar ellos en el segundo lugar. Ah, mi Dios, ¿qué horas serán? 9:30, ¿qué horas comencé? 8:00, só estava na primeira vida no final. Vida cultural, seus pobres. Eu já decidi isso, estou na vida. Obrigado. Então, temos outros versos que ler juntos lá em Mateus, se você me acompanha um pouquinho. Amém? Vou procurar terminar hoje rápido. Hoje ler mais rápido. Vamos lá. Mateus 5:6, ¿no? Aquí esta traducción habla, bienaventurados los humildes de espíritu. Y tengo acerca de esa frase, otra habla, los pobres en espíritu. Entonces otros dicen, los que reconocen a su necesidad espiritual. Y ahí comenzamos a hacer muchas explicaciones. Yo pienso que tiene muchos volúmenes explicando este verso. Pienso que en Europa y en los Estados Unidos se comenta mucho Mateus. Y en Latinoamérica se comenta Lucas. Porque el Señor es Dios de lá y de acá también, los dos hemisferios. Unos hablan lá de teología de la prosperidad y otros hablan acá de teología de la libertación. Mas es la teología de la palabra de Dios completa, ¿ves? Porque precisamos de toda ella. Entonces, vamos a leer aquí, vamos a leer Salmo 41:1. Vamos ver esa bienaventuranza, cómo se complementa con otra que no es tan lembrada. Esa no es tan lembrada, mas justo porque estamos en esta hora aquí, tenemos que lembrar esta. Olha esta bienaventuranza aquí. Bienaventurado o que acode ao necesitado. O Senhor o livra no dia do mal. Quando Paulo chegou em Jerusalém, para aquele concílio lá, em privado, que tiveram, e foi reconhecido a graça que Deus lhe deu, e uns foram para isso, da circuncisão, e outros foram para os gentios, disse Paulo, somente, está escrito em Gálatas, somente isto que acrescentaram, lembrai-vos dos pobres. A vinda do Senhor Jesus, não só a segunda vinda, a primeira vinda, o Senhor tem em conta os pobres. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres, claro que também são os pobres em espírito, como fala Mateus, lógico. Pessoas que ainda que têm posses, sua dependência de coração é no Senhor, que sempre dependem do Senhor e não estão tendo atitudes erradas. Então acho que Mateus tem razão ao acrescentar essa frase, pobres em espírito. Amém? Em espírito. Mas Lucas não precisou, ele está em outros sapatos, ele fala só os pobres, ponto. Porque o evangelho foi pregado aos pobres. Isso era algo notório. Quando o Senhor veio, uma coisa que se esperava era que os pobres por fim fossem tidos em conta. Subiram muitos políticos, reis, subiram. E sempre os pobres foram postergados, ficaram no último lugar. Allora vai lì nel regno dei Seus e tanto gli spori vanno fica fuori, va bene. No, il Signore come sopra gli spori. E come sopra lì? Dice, va a fare entrare il Giovanni Battista che o che miro, os cegos vêm, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, etc, etc. E o Evangelho é anunciado aos pobres. Isso que era novidade. Nunca a gente se lembrava dos pobres. Mas agora o Evangelho é pregado aos pobres. Muitas vezes começa com os pobres a receber a Cristo. E aos pouquinhos vai subindo o Evangelho na classe média e na classe alta, porque Deus está honrando os pobres, está honrando eles, está honrando eles, falou que isso aconteceria. E então os apóstoles falaram para Paulo se lembrar dos pobres, e então Paulo se lembrou dos pobres, e ele organizou colheitas para ajudar os pobres de Jerusalém, que passaram uma fome tremenda. Porque quando você tem a barriga cheia, você fala, vamos ensinar a pescar, não vamos dar peixe. Mas quando você tem fome, primeiro peixe, depois vou aprender a pescar. Se você tem fome, tem que aprender a pescar com barriga cheia, porque com barriga vazia não vai aprender a pescar. Por isso o Senhor, quando se coloca no sapato do pobre, diz, você não tem que guardar a prenda do pobre até o outro dia, porque ele vai dormir nela. Se você faz isso, eu vou cobrar de você. Quando você ajuda eles, você me está emprestando a mim, eu vou pagar você. Porque Deus é o que fez pobres e considera que alguém está fazendo um préstamo para Deus quando ajuda um pobre, e Deus vai pagar esse empréstimo. Assim fala a palavra de Deus. Então, o que fez Paulo? Ele organizou algo. Sabe o que organizou Paulo? Nas igrejas. E falou assim para a igreja em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, desde o princípio do verso, perdão, capítulo 16, desde o princípio do verso. Vamos ler, que é melhor ler, para que nós também aqui façamos a mesma coisa. Bem, aqui e em todo lado, porque também isto foi inspirado pelo Espírito Santo. Dice 16:1: quanto a coleta, não disse que é para os pastores, não é coleta para o templo, não é coleta para missões, é coleta para santos. Esos eram os santos pobres que precisavam comer, vestir, se esquentar. Isso era essa colheita, colheita para os santos. Fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Ou seja, que existe uma maneira ordenada apostolicamente pelo Espírito. Fazei vós também, outras igrejas fizeram, e vós também fazei assim, desta maneira. Existe uma maneira de fazer, uma maneira prática de nos lembrar dos pobres. Fazei, é uma ordem apostólica, fazei isto. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Se você é pobre, dê o melhor que pode. Aí assim os pobres lá de Macedônia deram além das suas forças. Aquela viúva deu seu bios, ou seja, o que precisava para viver. Ainda que era pouco, significava muito para ela. Isso o Senhor valorou. Os de Macedônia fizeram isso, segundo os Coríntios, capítulo 8. Quando obedeceram no capítulo 16 da primeira. Então diz aqui, ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levar en las bolsas dádivas a Jerusalén aquellos que aprobaron. Si convierte que también va, ellos irán conmigo. Gustaría leer a otra traducción para que ustedes puedan comparar. Hoy vamos a ficar a primera, então vamos terminar por aquí perto. Me concedo unos minutos poquitos. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, ustedes ven aquí una manera práctica de celebrar los pobres. Había un fondo para los casos de necesidad. Ese fondo iba creciendo cada domingo, está ahí. En cualquier momento algo se precisa. Cualquier hermano nuestro, una viuda, un órfano, alguien que entró en una desgracia, un accidente, un incendio, quién sabe qué cosa. Y solo ahí nos vamos a lembrar de él. No, tenemos que estar preparados de antemano. Cada domingo tenemos que apartar algo. Y ahí se va creciendo ese fondo. No va a ser en la última hora cuando llegó Pablo, entonces ahí vamos recogiendo. No es así, no es a última hora, no. Cada domingo vamos a separar algo para oferta para os santos pobres. Naquela ocasião foi os santos de Jerusalém, por uma fome lá. Mas pode ser alguma coisa aqui mesmo num bairro nosso, alguém de entre nós que tenha uma necessidade imprevista. Mas quando nunca falamos disto, nunca lembramos que tem irmãos que não comeram esse dia. Nunca lembramos, porque nós comimos. Né? Mas, por isso tem diáconos na igreja, por isso há uma lista, ou seja, uma organização da igreja para cuidar dos pobres. E tem que haver fundos. E esses fundos têm que ser provistos por nós, não na última hora. É uma costume, cada domingo. Aí não fala que é um dízimo, não, é uma oferta exclusiva para os pobres, para os santos, oferta para os santos. Então vamos fazer um fundo. Em cada lugar façamos um fundo que seja exclusivamente para isso. Para quando surge alguma necessidade de algum irmão, de algo que aconteceu, imediatamente já está listo para socorrer. Isso que a igreja tem que fazer. Um povo celoso de boas obras. Não é para ser salvos que fazemos isso. É porque somos salvos que fazemos isso. Não para ser salvos. Essa não é a base de nossa justificação. Não somos só justificados pela fé. Mas fazemos isto porque somos filhos. Porque nos estamos colocando nos sapatos dos outros. Amém? Ah, meu Deus. Vamos ler uns poucos versos. Acho que não vou prometer que vou parar rápido, mas vou procurar. Vamos ler um pouquinho Isaías 66:2. Só algo que fala o Senhor. Isaías 66, versículo 2. Sim. Aqui, este verso está relacionado mais com Mateus que com Lucas. Olha aqui. Porque temos que fazer justiça também a Mateus, não parece que eu estou puxado para o lado de Lucas. Não? Então, agora tenho que procurar puxar para o lado de Mateus. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Acho que este é aquele bem-aventurado de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque de eles tem o reino dos céus. Então Jesus disse aqui, aqui Deus fala, a quem vai ver, a quem olharei? Com espírito. O Senhor não mira por fora, ele olha por dentro. Ele vê o espírito real das pessoas, em que espírito está cada pessoa, porque ele não se engana com a aparência. Ele manda aos juízes de Israel não fazer acepção de pessoas no juízo, nem favorecer o pobre. Porque às vezes não falam, não tem que favorecer o rico, porque quase sempre é o rico que é favorecido. Mas também o Senhor que fala não favorecer o pobre no juízo. Ou seja, ele não está julgando por aparências. Ele olha em que espírito está cada pessoa. E por isso aqui dice, olharei a este, o aflito e abatido de espírito, esse que é pobre em espírito, esse que reconhece sua necessidade espiritual, que mantém a sua dependência só de Deus, que não está se enganando com ilusões, que sabe que é frágil e mortal, e por isso sobrevive dependente da graça de Deus. A esse olharei, disse o Senhor, a esse olharei, e que preme da minha palavra. Então o Senhor faz uma bem-aventurança e inicia falando dos bem-aventurados que são aqueles pobres e em espírito, que tem fome e também sede de justiça. E pode ser que uma pessoa não tenha fome, que este bem, porque Deus lhe deu, porque se Deus lhe dá, porque vai, não vai comer, não vai beber. Tem que comer, tem que beber e estar farto. Mas a sua atitude é muito importante, de justiça, ter sede e fome de justiça. E vou terminar com isto. Quando em 2 Coríntios se fala, e vamos para lá e termino, agora sim. Nunca se falou tudo desta bem-aventurança, mas vamos ler aí 2 Coríntios, capítulo 8. Segundos Coríntios, capítulo 8, perdão, não é 8, é 9, é 9, capítulo 9, verso, vamos desde ler o verso 7, 9 de 17, e isto afirmo, esse é o senso, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Hoje este versículo é muito usado na teologia da prosperidade para promover que a gente dê dinheiro, mas não fala que vai dar para os pobres, não. Isso não se fala. Se fala que tem que deixar lá no púlpito do pastor. Não dos pobres, mas o que fala aqui é que é dos pobres. Disse, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, assim como falou Timóteo, fala aqui, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, a fim de que superabundeis em toda boa obra. Deus escolheu os que têm para que sejam ricos em generosidade, e escolheu os que não têm para que sejam ricos em fé. E ele fez os dois, e vai se encontrar os dois, e vai se complementar os dois. Na Colômbia, na região Caribe, tem umas savanas muito quentes, 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 muito gado. Mas Deus levantou isoladamente, fora do sistema dos Andes, a Serra Nevada de Santa Marta, na beira da praia. y una montaña de más de 5.000, casi 6.000 metros de altura, que desce a un mar directamente, a un mar, y você sobe 5.700 y poco metros de altura, Serra Nevada de Santa Marta, en medio de aquellas sabanas inmensamente quentes, y de lá descen unos ríos fríos, aguas límpidas, y cruzan aquellas sabanas. Era una vida, si no tivesse aquello no habría vida. Y así yo tengo visto, yo viajo por muchos lugares, que a veces Dios levanta algunos hermanos como aquella Serra Nevada, dá 5 talentos a ellos, como fiz con José, que colocó la mano de Faraón, para manter en vida mucho poco, para dar trabajo digno a las personas, para ayudar a los que no pueden. Dios hace eso en muchos lugares. ¿Sí? Entonces dice aquí, estamos leyendo en un verso 8, 9:8, segundo os Coríntios: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Agora vou chamar a atenção, vou terminar, já vou chamar a atenção. Distribuí, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por que fala de justiça? ¿Por qué no habla de bondad? ¿Por qué no habla de misericordia? ¿Por qué dar al pobre no es acaso bondad? ¿No es misericordia? ¿Por qué dice que es justicia? Pues sabe una cosa, que Dios dio un planeta para todos. Y Dios faló a Israel que tenían que distribuir la tierra entre todos equitativamente y gratuitamente. Y que ninguém podía vender a su parte porque a terra era de Deus. Y que somente se estabelecería remissão cada 7 años, jubileo cada 50 años, para que o herdeiro da terra sempre herdasse. Mas aquele que vende a terra não somente está vendendo a terra dele, está vendendo a terra do seu filho, do seu neto, do seu tataraneto. Deus mandou distribuir a terra, aplicar nela remissão de dívidas, jubileu, rescate, uma moeda estável chamada ciclo do santuário, que não sube nem desce, senão que tem o valor revelado nas coisas. Tem o princípio da economia das medidas na palavra de Deus. Mas se as coisas não se fazem como Deus fala na palavra, então fazemos um sistema de direito, de esquerda, nasce o capitalista, o comunista, um sistema injusto. E os que sofrem são muitos. E por isso dar a eles não é só ter misericórdia deles e ser bondoso com eles, é fazer justiça. Porque eles foram despojados do que Deus deu para todos. O que você trabalhou, isso é sim, mas você não fez a terra, você não fez as praias, você não fez as ilhas, você não fez as minas, você não fez o ar. Foi Deus que fez para todos. Mas o próprio cristandade se entrou no feudalismo. Então muita gente nasce sem herança. Não porque Deus não deu herança, sino porque os arranjos estão feitos de tal maneira que só alguns poucos têm herança. Os demais heredam dívidas, heredam enfermidades, heredam situações que não têm onde morar, e vão morar num morro, e aquele morro é chamado bairro de invasão. E onde estão jogando voto, não é chamado invasão. Em Rio de Janeiro, a gente é amontonada num bairro de invasão. E 3, 4 pessoas jogando golfe aqui num imenso campo. Mas quem fez essa terra? Quem fez? tem coisas que nós trabalhamos, tem coisas que nós merecemos, mas tem coisas que temos herdado e que no início houve injustiça nela. E isso tem que ser reconhecido. Então, quando Deus fala de dar ao pobre, não está falando de fazer misericórdia só, está falando de fazer justiça. Justiça. Então, diz aqui, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá, olha o que Deus dá, dá duas coisas: semente ao que semeia e pão para alimento. O problema é que às vezes nós comemos a semente. E às vezes o pobre faz isso também. A Bíblia também fala para o pobre. Diz que no barbecho, naquele cantinho, naquele minifúndio do pobre, barbecho chamado em espanhol, há muito pão, mas se perde por falta de juízo. Não se sabe aproveitar bem aquele cantinho. Então também o pobre tem que ser ensinado a aproveitar seu cantinho. Então diz aqui, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ou seja, Deus não dá só alimento e não dá só semente. Deus dá semente e alimento. Parte do que nós recebimos, uma parte é semente e outra parte é alimento. Então assim, todo que se você já se alimentou, o resto é semente. Sim. Ficou pouco para comer, igual tem que reservar um pouquinho para semente, senão não vai comer a próxima vez. Ele deu comer pouco hoje, mas tem para comer depois também. Semente e alimento. Então disse assim, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa. Outra vez fala justiça e não misericórdia. Justiça. Enriquecendo-vos em tudo para que somos enriquecidos? Para toda a generosidade. A qual que faz a generosidade? Que consigue Deus com nossa generosidade? O seguinte, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço, olha essa palavra, serviço de esta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela obediência da nossa confissão. Nossa confissão é com obediência. Somos crentes, obedecemos. E diz, obedecendo a quê? Confissão de quê? Quanto ao Evangelho de Cristo. Ah, o Evangelho de Cristo também inclui estas coisas? Parece que sim. Verdade? Também inclui, estas coisas estão incluídas no Evangelho de Cristo. E pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor. Isso é muito importante. Que tenham muitos irmãos abençoados por nós, orando por nós. Porque Deus escuta essas orações. Oh, irmão, nós sabemos de quantas coisas temos sido guardados e em quantas coisas temos sido abençoados por aquelas orações de gratidão. Amém? Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Isso também se chama superabundante graça de Deus que é em vós, que é ajudar os pobres. Isso é superabundante graça de Deus. Amém? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos parar aqui para cumprir minha promessa, senão, meu Deus, não voltar amanhã. Querido Pai, agradecemos a Ti todas estas associações da tua palavra que tenho seguido, só pensando na primeira das bienaventuranças, tanto o segundo Mateus como o segundo Lucas. Querido Pai, nós precisamos também desta porção da tua palavra. Abre nossos corações também para ela. Deixamos tudo nas tuas mãos. Que nosso interesse seja só o teu interesse. Guarda-nos e guarda para ti, Senhor, nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo.